E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane.
E esse é o primeiro episódio do Agosto Roxo. Se você está chegando aqui agora e não acompanhou o nosso Agosto Roxo do ano passado e não sabe nem o que isso significa, a gente conta para você. Agosto Roxo é o nome carinhoso dado ao mês da visibilidade lésbica. Ano passado, fizemos diversos episódios especiais com convidadas falando sobre experiências, falando sobre ativismo, vida pessoal, se tornar lésbica, enfim, vários temas extremamente relevantes. Esse ano, nós decidimos fazer diferente do ano passado e focarmos em alguns temas mais políticos para conseguirmos destrinchar em episódios. Além dos episódios que serão postados aqui, também teremos lives com convidadas especiais no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, então tá na hora de ir lá nos procurar no Instagram. O nosso arroba é podcastsapataria. E o primeiro tema que vamos trazer aqui para vocês é a palavra proibida. Qual é a palavra proibida?
Essa palavra é lésbica. Como vocês já devem saber, a origem da palavra lésbica pode ser remontada historicamente para o tempo da poeta Safo de Lesbos. A Safo viveu séculos antes de Cristo e ela morava na ilha de Lesbos. Lá ela se reunia com mulheres e tem muitas produções poéticas dela em que ela faz rememorações e descrições das mulheres com quem ela se relacionava, das deusas que elas faziam rituais e dos acontecimentos de suas vidas na ilha.
E esses atos entre mulheres era chamado de lesbiar.
E no decorrer do tempo, tentaram apagar a história da Safo de Lesbos, tentando mostrar que ela tinha esse grupo de mulheres com quem ela socializava para ensinar o papel sexual das mulheres naquela sociedade que era para o casamento, enfim. Mas, na verdade, a gente tem indícios que mostram que os fragmentos dos poemas que restaram dela e que não foram queimados pelo Papa Gregório IV, ou seja, por que que um papa ia querer queimar poemas de uma poeta que da mesma época tinham outros poetas importantes como Platão e que falavam dessa poeta, se não fosse pelo fato de terem indícios de relacionamentos amorosos entre mulheres nesses poemas? Então, os fragmentos que a gente tem até hoje e que a gente pode analisar e estudar mostram justamente isso, essa relação erótica e amorosa que o eu lírico, no caso, muitas vezes nomeado com o próprio nome de Safo, se relacionava com outras mulheres. Então a gente tem esse indício histórico muito forte de mulheres que se relacionavam com outras mulheres ainda antes de Cristo. E a gente precisa lembrar que na Grécia a homossexualidade não era tratada como uma anomalia e um desvio, pelo menos não entre os homens, porque era comum que os homens se relacionassem entre eles. O que não era tão comum e aceitável era que as mulheres se relacionassem entre elas e, portanto, não fossem entregues ao casamento.
E a gente tem que lembrar que, mesmo na Grécia Antiga, o patriarcado já existia. Então, também tem toda a questão da compulsoriedade, da heterossexualidade ainda nessa época. Porque tinha esse direcionamento das mulheres para o casamento. Então, obviamente, tinha essa questão da heterossexualidade enquanto um regime político obrigatório. Olá, ouvinte! Graças à ajuda de nossas colaboradoras, atingimos a nossa primeira meta e logo estaremos gravando com um microfone profissional. Caso queira nos ajudar a deixar o Agosto Roxo ainda mais especial e de quebra receber recompensas, é só fazer o Pix para podcastsapataria@gmail.com. E não esquece de nos avisar pelo Instagram, assim você participa das nossas melhores amigas nos stories também. Dá uma olhada nas nossas postagens, porque lá nós explicamos tudo detalhadamente.
E então, séculos depois, passaram a estudar as mulheres que se relacionavam com outras mulheres a partir dessa perspectiva da própria Safo de Lesbos. A gente precisa compreender que, inicialmente, as sexualidades que não eram a heterossexualidade, que não correspondia ao que o patriarcado impunha de as mulheres se relacionarem exclusivamente com homens, com um fim reprodutivo, não interessando o prazer delas, não importando se elas estavam confortáveis ou sendo bem tratadas. Inicialmente, então, se tratava a lesbianidade, ou de uma maneira geral, a homossexualidade, ou seja, a atração sexual, a vivência sexual com o mesmo sexo, como uma patologia, como uma doença. Então, inicialmente, inclusive, fizeram várias teorias psicanalíticas para poder explicar a origem da homossexualidade, e obviamente o interesse maior era de perceber por que que os homens se relacionavam entre eles e as mulheres acabavam sendo apenas um adendo nos estudos, porque não se interessavam muito por estudar mulheres. Enfim, as mulheres começaram a ser chamadas, assim como os homens, de invertidas. Isso queria dizer, no final do século XIX, início do século XX, como se as mulheres que se relacionam com outras mulheres tivessem alguma inversão na sua essência. Porque a essência feminina seria se interessar pelo polo oposto, que seria o masculino. Então, o natural, o esperado, seria que as mulheres se interessassem por homens e não que as mulheres se interessassem por outras mulheres. Então, para explicar esse desejo homossexual, se criou a teoria psicanalítica da inversão sexual. O início da nossa história vai ser uma tentativa de explicar por que que nós tínhamos esse defeito que era suposto pela ciência. Só que isso invalida tudo que foi compreendido depois em relação ao sistema patriarcal que a gente está inserida e ao sistema de regime heterossexual que nós também estamos inseridas. Porque se as mulheres sempre foram obrigadas a se relacionar com outros homens, como que isso poderia ser uma escolha e não uma imposição, como sempre foi? E também isso acaba invalidando, por exemplo, histórias que a gente conhece de mulheres que sempre se relacionaram com outras mulheres. A gente tem exemplos no início da colonização brasileira que apontam mulheres que se relacionavam, que viviam, que lutavam e guerreavam com mulheres, ao lado de mulheres, e que não se deitavam com outros homens. Ou seja, lésbicas, que na época não eram chamadas por esse nome, mas que em resumo eram humanas do sexo feminino ou fêmeas humanas adultas que se relacionavam entre si. E aí hoje a gente passa por um processo de não dizer mais esse termo lésbica, invalidando o fato de que a gente tem uma bandeira, a gente tem um nome e a gente tem uma história, uma memória de luta e de resistência durante todo o período patriarcal que a gente vive até hoje, de mulheres com outras mulheres. Tem dois nomes principais que se referem a essas mulheres que se relacionavam exclusivamente com mulheres. Por exemplo, as Amazonas, que têm uma história não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo. E aqui no Brasil a gente tem um termo tupi que se refere às mulheres que se relacionavam com outras mulheres, ou seja, mulheres lésbicas, que se chama Sacoa-Imbeguira. É óbvio que agora a gente está focando na origem histórica do termo e também de quais são as nossas primeiras referências de homossexualidade feminina. Mas a gente precisa hoje pensar que essa questão da homossexualidade, do relacionar-se com o mesmo sexo, de mulheres relacionar-se entre si, não é uma questão apenas de orientação ou de preferência social. A gente tem toda a dimensão social desse desejo e a dimensão política do relacionamento exclusivo entre mulheres, porque nós estamos quebrando uma cultura que nos inferioriza e nos submete ao poder dos machos. Então, no momento em que a gente abdica dessa realidade e passa a viver plenamente entre mulheres, nós estamos não apenas reconstruindo a nossa história atual e a do futuro, revendo e honrando a história dessas centenas e milhares de mulheres que vieram antes de nós e que tiveram as suas histórias muitas vezes ignoradas e apagadas pelo fato de não se renderem ao poder masculino.
E é por isso que a gente fala tanto da resistência sapatão, porque é de fato uma resistência. Tentaram nos apagar e tentam nos apagar de forma constante. Mas mesmo assim, estamos aqui falando e repetindo quantas vezes for necessário. O sapatão resista, porque existem tantas nomeações, tantos termos hoje em dia que tentam fazer alguma referência ao se relacionar com outras mulheres, só que na maioria das vezes esses termos, eles só servem para apagar o termo lésbica, como por exemplo o termo sáfica, que hoje em dia é muito utilizado. O que é o termo sáfica se não lésbica? Safo de lesbos, lésbica, sáfica, é tudo a mesma coisa, tudo se refere à mesma pessoa, à mesma história. Então é de fato uma tentativa de apagar e reformular tudo o que significa ser lésbica. Até porque quando a gente fala em sáfica, não fica explícito, pelo menos da forma que é utilizada, se essa mulher ela se relaciona exclusivamente com mulheres ou não. E existe uma diferença nisso, né? Mulheres que se relacionam exclusivamente com mulheres, elas vão a vida inteira tá em total resistência. Elas são a própria resistência só de estarem existindo.
Além disso, eu vejo que esse termo é usado mais para tentar suavizar e deixar com que a fala talvez saia menos rebelde com esse termo sáfica ao invés de lésbica.
E todos esses novos termos, essas novas nomenclaturas que dão para essas mulheres que se relacionam com mulheres e que não são lésbicas, é uma tentativa de tirar o peso histórico e político que as lésbicas têm. E é uma tentativa também de tentar fazer com que o nosso discurso pareça não ser excludente, como se o fato de nós sermos mulheres lésbicas, ou seja, que nos relacionamos exclusivamente com outras mulheres, fosse algo que a gente precise retratar, fosse algo que a gente precise mudar, porque isso não é inclusivo o suficiente.
E isso parece muito com a famosa cura gay, né?
Enquanto os homens que se relacionam unicamente com homens não são questionados por usarem o termo gay e por afirmarem que eles se relacionam entre si. Será que não tem também uma relação muito forte do patriarcado, de os homens não serem questionados por se relacionar entre eles, mas nós, mulheres, sermos questionadas como se a nós faltasse alguma coisa, como se a nós precisasse ser cobrado o fato de a gente não estar com homens, não estar se aliando a eles?
E também colocam a gente como opressoras, né? Muitas vezes. Colocam como se, por a gente se relacionar exclusivamente com lésbicas, a gente tá querendo mal do resto das pessoas e, enfim, sendo que a gente apenas não vai se relacionar com elas. Bom.
E nós não criticamos termos que se referem a lésbicas, como, por exemplo, sapatão, caminhão, fancha. Aqui a gente critica diretamente termos como sáfica, pansexual,
como não binária, gender fluid, que acabam fazendo com que as mulheres precisem renunciar à sua existência lésbica pela identificação alheia.
Porque, pelo que se é observado, tanto de artistas que inicialmente se assumem lésbicas nas redes sociais e depois falam: ah, não, eu sou pansexual. Por que que isso acontece? Eu acredito que seja talvez porque essas mulheres, elas querem de certa forma respeitar a identidade das outras mulheres, só que isso acaba fazendo com que elas mesmas apaguem a própria sexualidade
e a própria existência.
Por exemplo, a Demi Lovato, que é um caso muito, muito explícito, assim.
A Demi inicialmente saiu nas redes sociais dizendo que ela tinha repulsa de homens, aparentemente ela inclusive sofreu um abuso sexual. Quando eu li isso, eu pensei, tá. Ela disse que não se imagina colocando a boca em um pênis. Ela usou, inclusive, essas palavras. E aí eu logo pensei, lésbica, óbvio. Mas eu sabia que não ia ser isso que ela ia dizer que era. E foi exatamente o que aconteceu, né? Logo depois, ela disse que ela era pansexual. E depois disse que era não binária. O pior de tudo é que quem acompanhou isso deve ter percebido que ela sofreu uma repressão bem grande no momento em que ela falou que ela gostava de mulheres e que ela não se imaginava mais se relacionando com um pênis, que ela tinha repulso e tudo mais. Obviamente, acusaram ela de transfobia. Logo depois que isso aconteceu, foi quando ela se assumiu, então, pansexual. E será que não fica muito nítido o que aconteceu ali? Será que não é muito óbvio que tá? Ela talvez tenha falado isso porque ela poderia se relacionar com homens trans. Mas, gente, você vai abrir mão de quem você é por causa da identidade do outro. Isso foi um assunto que já surgiu no meu relacionamento com a Giovanna quando a gente começou a namorar. Porque quem acompanha o podcast deve saber que a Giovanna já teve várias questões sobre transexualidade, já pensou em transicionar e tudo mais. E na época ela me perguntava: ah, se eu fosse trans, trans, você continuaria comigo? E eu lembro que eu falava, você continuaria comigo se eu fosse homem trans? E ela dizia que sim, então eu me senti obrigada a dizer que sim também. Mas a verdade é que aquilo me causava muito desconforto, porque eu ficava muito, muito chateada, muito preocupada em ter que renunciar à minha existência enquanto lésbica. Existência que eu demorei tanto tempo pra conseguir de fato me orgulhar e conseguir falar que eu realmente sou lésbica e não ter problema algum com isso. Então é uma violência muito grande, né? Eu acho que muito se pensa no lado da pessoa que tá nesse processo de disforia e tomando hormônio e não sei o que tem, nesse sofrimento que essa pessoa tá. Porque eu realmente acredito que a pessoa que tá ali tomando hormônio, principalmente uma mulher, ela deve estar num sofrimento muito grande, num ódio muito grande contra o seu próprio corpo. Coisa que eu vi de perto. Eu vi a Giovanna com esse ódio a si mesma e é realmente muito triste. Mas o que se esquece é da pessoa ali que tá, muitas vezes, nesse relacionamento há tempos. Como, inclusive, temos o caso, né, da Ellen Page, que a namorada chegou a terminar o relacionamento quando ela se assumiu homem trans.
E aí acusaram a namorada dela do quê?
Pois é, né? Então, são, assim, reflexões. É como a identidade alheia também acaba apagando a nossa existência e como nós, as lésbicas, né, as mulheres que continuam sendo lésbicas, são quem acabam sofrendo essa repressão e são muitas vezes as mulheres que precisam apagar a sua própria existência em prol da sua companheira.
E aí acontece o quê? A vilanização das mulheres lésbicas. Porque no momento que a gente levanta questionamentos sobre o fato de uma mulher precisar se esconder e esconder a sua lesbianidade para tolerar ou respeitar a identificação alheia, isso nos faz o quê? Malvadas? Isso nos faz opressoras? Não, isso nos faz firmes e resistentes no que a gente acredita, que é a libertação das mulheres, que só vai ocorrer quando as mulheres estiverem unidas contra o patriarcado e contra a heterossexualidade compulsória. Então, a gente reiterar e falar sobre ser lésbica, sobre ser sapatão, caminhoneira, fancha, sapatona, dyke, isso tudo é a gente resistir e reafirmar a nossa existência, mesmo com o mundo, a sociedade patriarcal e heterossexual, nos impondo que a gente precisa se adequar e que a gente precisa aceitar se relacionar com o sexo masculino e precisa rever as nossas nomeações e quando a pessoa começa a não se identificar com o seu próprio sexo. Até porque a gente sabe que essa não identificação com o próprio sexo decorre muito mais do fato de que nos impõe estereótipos e papéis sexuais por meio do sistema de gênero que nem mesmo nós, mulheres lésbicas, aceitamos. Por isso que a gente sempre reitera que nós somos críticas de gênero, porque gênero é esse sistema essencialista que impõe características, comportamentos e estereótipos para mulheres e homens, para sexo feminino e sexo masculino, baseado em fantasias, baseado no que se espera que as mulheres sejam. E quando uma pessoa diz que se sente mulher, ela limita o que uma mulher é a esses estereótipos, e não ao fato de que uma mulher é uma ser humana. E como a gente falou, nós mulheres lésbicas temos história, temos memória. E todos esses movimentos pós-modernos que estão surgindo nesses últimos anos, qual é a história deles? Qual é a origem desses movimentos, se não uma tentativa de apagar a nossa própria história?
E recentemente a gente tem ouvido também o termo boiceta. E aí a gente estava conversando, né? Engraçado que tentam chamar lésbicas de genitalistas quando as mesmas se recusam a se relacionar com homens, ou seja, se recusam a se relacionar com falo. Mas tem termo mais genitalista do que boiceta, que é simplesmente você resumir a pessoa ao quê? A uma buceta.
Isso querendo dizer que ela não apenas tem buceta, mas ela, de alguma forma, representa um boy, né? O masculino, em algum sentido. E aí a gente tem também o fato de tentarem substituir a palavra mulher por pessoas que menstruam ou pessoas com útero, enquanto nós temos homens que se auto-identificam como mulher que reforçam essa nomenclatura de mulher e nós passamos a ser chamadas de pessoas com útero, invisibilizando e apagando toda a existência dessa classe sexual que é a mulher. E o próprio uso do termo não binário acaba reforçando o binarismo. Porque fato é, nós podemos nascer com apenas dois sexos, tem uma minoria da população que tem o sexo indefinido, mas, em geral, ou é macho ou é fêmea, feminino ou masculino. E essa questão da binariedade se fala muito em relação a gênero, que é o gênero, senão um conjunto de imposições sociais em cima desses corpos, especificamente nos corpos das mulheres. No momento que uma lésbica deixa de se identificar enquanto lésbica e passa a se identificar como não binária, ela apaga a existência lésbica e acaba dizendo que, por exemplo, tem a possibilidade de as mulheres que se identificam enquanto mulheres terem algum tipo de privilégio em relação a isso. Mas qual é o privilégio que a gente tem em ter nascido com o sexo feminino e ter uma série de carga de imposição social sobre o nosso sexo que faz com que a gente reproduza uma série de aspectos, tanto comportamentais quanto estéticos, que não são agradáveis, que não fazem com que a gente se sinta confortável? Então, onde que está o privilégio em se identificar enquanto mulher? Não há privilégio em ser uma mulher, mas é um fato, é um dado material que nós nascemos com esse corpo. E em vez de negarmos o nosso corpo, a gente deveria negar as imposições sociais sobre o nosso corpo. Ou seja, a gente precisa negar o sistema de gênero que em nada é compatível com o ser humano. Porque como a Margarita Pisano já falou, e a gente inclusive já citou ela em outros episódios, tanto a feminilidade quanto a masculinidade são criações masculinistas e elas vêm do mesmo espaço de desejo de hierarquização e de imposição de poder de uma classe sobre a outra. Então, da classe masculina sobre a feminina. E também, quais são as mudanças efetivas de se dizer não binária? Vai mudar de alguma forma o jeito que a sociedade trata as mulheres? Vai mudar o fato de a gente ser explorada sexualmente? Vai mudar o fato das mulheres serem subordinadas em função da sua capacidade reprodutiva e de sofrerem tantos abusos em função disso também? Ou se dizer não binário vai mudar apenas o jeito que essa pessoa é tratada nas redes sociais e não vai mudar materialmente nada da realidade, nem só dela como indivídua, mas principalmente coletivamente, em que afeta as mulheres, além do fato de, novamente, as lésbicas serem apagadas da história, invisibilizadas e destituídas do seu potencial revolucionário.
E mesmo quando uma mulher lésbica se diz não binário e continua se dizendo lésbica, existe ali, de alguma forma, o entendimento de que o que ela sofre é a lesbomisoginia e de que o que ela sente por outra mulher é um amor entre mulheres. Ou se não, por exemplo, pessoas que continuam na militância sapatão, mesmo depois de renunciar à sua existência enquanto mulher. Se essas mulheres continuam nessa militância, mesmo não se identificando enquanto mulheres, é porque de alguma forma elas sabem que aquilo que elas passaram e que elas vão continuar passando é lesbomisoginia. E não é porque mudou o pronome que se usa, mudou as roupas, o corte de cabelo, que isso vai acabar. Até porque nós estamos aqui para mostrar que não. Nós somos mulheres que não reproduzem e que não agem de acordo com esses estereótipos sexuais de gênero. E nós estamos aqui para falar para vocês que não. Não muda nada. A forma que nos tratam é ainda pior, muitas vezes, porque fica naquela, né, de ah, você queria ser homem, ah, mas será que não é homem? Então, assim, a lesbomisoginia
continue existindo, você sendo uma mulher feminilizada ou não feminilizada. É óbvio que a forma que isso vai se dar é diferente, mas a lesbomisoginia vai acontecer em ambos os casos.
Tudo isso para dizer que, hoje em dia, as mulheres elas têm feito malabarismos diversos para não se nomear lésbicas, tudo isso por causa da socialização, para elas continuarem na docilidade, para, eu preciso ser inclusiva, eu preciso pensar sempre no outro e não em mim mesma.
Eu não posso magoar ninguém, antes magoar a mim mesma do que magoar o outro, né? E caso você esteja pensando, mas eu escolhi tudo por livre e espontânea vontade, tá lá dentro do meu ser, lá na minha essência ser assim. Lamento te dizer, mas nada em uma sociedade patriarcal é fruto de uma mera escolha individual. E caso você tenha ficado muito ofendida e você tenha odiado tudo que a gente falou, porque de alguma forma te atingiu, a gente queria falar também que as nossas críticas aqui são sociais. A gente não tá criticando um indivíduo, até porque o indivíduo sozinho, ele não fez tudo isso, ele não criou tudo isso. Isso é fruto de uma socialização, isso é fruto de uma sociedade, isso é fruto de diversos fatores sociais que interferem na nossa vida e que moldam quem a gente é. Então, são questionamentos que a gente traz aqui, são reflexões para que a gente realmente vá a fundo nessas questões e não caia nesse discurso de senso comum que todo mundo reproduz nas redes sociais, mas que ninguém consegue sustentar isso teoricamente, sem que seja por meio de uma tautologia, ou seja, repetição do mesmo conceito, que não desenvolve nenhuma ideia e que também não aprofunda em nada a compreensão dessa ideia.
E para finalizar, a gente gostaria sempre de lembrar para vocês: não esqueçam da nossa história, não esqueçam das nossas origens. Não use termos que não representam quem nós somos. Não use termos como gay, como pansexual, como não binária. Nós somos lésbicas, nós somos a resistência. Porque assim como a Monique Wittig falava, a linguagem e a forma como nós nos referimos e nos nomeamos importa. E isso tem um efeito não só para o presente, como para o futuro também. As próximas gerações que vão nos conhecer e vão precisar saber quem nós somos, quem as lésbicas são e o que a gente produz. E como indicação para esse episódio, tem o livro O que é Lesbianismo, da Tânia Navarro Swan, que vai fazer toda uma retrospectiva histórica da memória das lésbicas sobre as amazonas, sobre as indígenas e sobre vários exemplos atuais de como nós fomos representadas e de como nós precisamos escrever as nossas próprias narrativas para que a gente não seja esquecida nem invisibilizada pela história que não tem interesse nenhum em retratar quem nós somos. E como outra indicação, nós temos o nosso próprio episódio Lésbicas Não São Mulheres, que se você não ouviu, tá perdendo tempo.
Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter podsapataria e o nosso e-mail podcastsapataria@gmail.com. Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira!